Olá, eu sou Fernanda Pimentel.
Olá, eu sou a Letícia Taboada e você está ouvindo Costura Analítica, o podcast da SBPA.
No episódio de hoje, vamos conversar com Teresa Machado, analista junguiana e psiquiatra.
Com Martin Álvares Mateus, psiquiatra e membro analista da SBPA, nosso primeiro episódio vai falar A loucura nossa de cada dia em tempo de quarentena. A psicopatologia sob o prisma da psicologia analítica e suas apresentações na realidade da quarentena. Vamos conferir?
Estamos aqui, né, Martin, para poder falar da questão da loucura nossa de cada dia em tempo de quarentena. A gente vai começar tentando definir em que campo que a gente vai estar discutindo. A gente vai estar discutindo essas questões, né? Acho que a primeira questão é a gente definir a psicologia analítica, que para quem não conhece, é a psicologia em que a gente aplica os conceitos propostos por Jung, e que se acaba se denominando de psicologia analítica. É uma das áreas da psicologia, e o Jung, ele constrói aí uma série de conceitos, de funcionamentos, de como ele entende que a nossa psique funciona. E a partir daí é que vai se trabalhando as questões da psique e da alma.
Sim, eu acho que a gente também conhece a psicologia do Jung como psicologia complexa, e dentro de um monte de peculiaridades que esse campo carrega, tem algumas questões que acho que são importantes pontuar para a nossa discussão que vai vir a seguir em relação a como que se apresenta os comportamentos à luz da psicologia analítica no nosso dia a dia, né? A primeira delas, eu acho que é uma visão do Jung sobre libido muito abrangente, né?
Correto.
É diferente da visão da psicanálise, onde a energia estava ligada muito mais à questão sexual. O Jung traz isso de uma forma mais abrangente e para além disso, tem também a questão da relação do da relação do consci da consciência e do inconsciente e a perspectiva do inconsciente coletivo, para além do inconsciente pessoal, né?
Que a questão do inconsciente coletivo é uma proposta do Jung,
Sim.
né? Aonde ele vê, além, se a gente for pensar em camadas, né, da consciência, ele propõe um inconsciente pessoal. Esse sim, adquirido a partir das vivências, e ele traz um novo conceito, e que hoje já é usado, em termos gerais, já é conhecido, mesmo não se sabendo que foi proposto por Jung, que é a questão do inconsciente coletivo, aonde é um consciente, um inconsciente que ele existe antes do indivíduo,
Sim,
né?
exatamente. E eu acho que tem uma outra questão também, que é de como ele enxerga o inconsciente em si. Porque não é exatamente um depositário do que não pode ser vivido pela consciência, mas é um inconsciente vivo, que está sempre em movimento, né? E mantém uma relação dialética mesmo, ou compensatória, né? Sempre com a consciência. Então, essa perspectiva eu acho que ela é legal para a gente retomar lá na frente, quando a gente for pensar um pouco a psicopatologia no dia a dia,
Do
né?
dia a dia. E voltando um pouco para a questão da libido que você trouxe, né, Marte? Ele também vai trazer o conceito que acho que explica também a questão do que seria essa libido abrangente, que ele vai falar de uma energia psíquica, né?
Sim.
E essa energia psíquica, ela não acontece só na sexualidade, mas ela vai acontecer em vários momentos da vida, com vários significados,
Em várias frentes,
em
né?
várias
Ele
frentes.
fala que a busca por se alimentar não é rigorosamente uma busca que está relacionada à libido sexual, né? Que isso tem uma peculiaridade que deve ser levada em conta, né?
De que tudo não se reduz
Ao sexual,
ao
né?
sexual, mas ela é cada, como você falou, a alimentação tem uma força e uma particularidade em si,
Exatamente.
né? E a gente pensar nessa questão da energia psíquica vai ser muito importante, como você falou, da libido, para a gente já introduzir a questão da psicopatologia, né?
Sim.
Porque você vai pensar numa psique viva, onde essa energia está sempre em trânsito, em movimento. E se a gente lembrar, o que diferencia um corpo vivo ou morto é o movimento.
O movimento, exatamente.
É o ciclo, a pulsação.
É a não fixação da energia, né?
Isso é vida.
Sim. Eu acho que aí vale a pena, então, a gente aproveitar e já falar um pouco de psicopatologia, né? De modo geral. O termo em si, o que significa, qual é o que ele carrega. E depois pensar na psicopatologia para o Jung, né? Uhum. A psicopatologia, se a gente for pensar etimologicamente, ela tem três radicais aí, psico, patos e logos. Uhum. Sintetizando, é como se fosse um saber sobre as paixões da alma ou um discurso sobre os sofrimentos da alma ou da mente. Uhum. E eu acho que, de alguma forma, na psiquiatria, a psicopatologia é vista como a área que estuda, numa perspectiva técnica e muito descritiva, os estados mentais alterados. Sim. Mas para Jung, tem muito mais a ver com a apresentação das paixões, digamos assim, né?
Sim, é um jeito... Na psiquiatria, a psicopatologia fica o estudo das doenças da alma, né? Como vinha antes, né? E a psiquiatria tem uma visão muito fenomenológica, né? De observar as manifestações e, como uma área da medicina, ela busca sempre fazer classificações.
Sim, eu acho que é uma área que tenta descrever os fenômenos subjetivos, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, explicar os nexos causais entre eles,
Posso
né?
Ter. Assim como padrões, né?
E aí, de repente, seccionar padrões, né?
Isso.
É uma coisa, eu acho que, essa psicopatologia fenomenológica que as escolas médicas trazem, tem, sei lá, um exemplo legal, de repente, é pensar na exuberância da atitude de um paciente, por exemplo, né? Quando ele está numa postura ou numa apresentação muito exuberante, para além da descrição da exuberância da apresentação, a psicopatologia tenta entender qual é o cerne da questão e tenta chegar ao lugar, por exemplo, que a gente eventualmente consegue detectar, que é a alteração de um humor helado, que de repente leva àquela apresentação. Então, a priori, o quadro não é de uma alteração psicopatológica da atitude do paciente, mas como a base é o humor, né? Então, para além da descrição, a psicopatologia tenta explicar os nexos causais mesmo, né?
Sim, qual é o padrão por trás que leva
aquele comportamento,
isso,
aquela atitude, né?
E que não fica tão ligado aos conteúdos,
sim,
né? Mas o padrão de apresentação,
sim,
né? Que pode estar ligado ao humor, ou pode estar ligado
ao pensamento,
a uma alteração cognitiva,
sim,
né?
Sim.
E você poder discriminar dentro daquela mesma frase o que é uma alteração cognitiva e o que é uma alteração de humor.
Exatamente. Que é, por exemplo, quando você pega um paciente inquieto motoramente e de repente consegue perceber que no discurso dele o que leva àquela inquietação é um pensamento ansioso que está relacionado ao medo do futuro, ao medo de sofrer alguma coisa nesse sentido.
Ou que, né, pode ter um humor mais maníaco, uma exacerbação com uma produção muito intensa de pensamentos, e você pode, no primeiro momento, só ter a inquietação.
Sim, e aí então a psicopatologia é a área que vai fazer vai tentar, né, dar essa descrição da subjetividade nesse sentido, né? De uma forma meio técnica.
E apesar da psiquiatria receber muitas críticas, né, a respeito dessa essa questão de querer normatizar, né, ou dizer o que é normal, o que não é, na verdade o que se busca ao poder padronizar e classificar é permitir que você estude, que você aplique tratamentos terapêuticos e poder avaliar aonde tem eficácia ou não. Eu aqui estou fazendo um tipo de tratamento, num outro país é outro, mas que a gente possa saber que a gente está tratando a mesma coisa, para poder validar a resposta do tratamento, né?
Sim.
Pensando que a medicina está sempre buscando um tratamento, uma melhor resposta.
É, porque eu acho que quando você usa a categorização não como uma teoria geral para olhar para o paciente, aí ela pode te auxiliar depois a pensar o caso. Mas antes de mais nada, olhar para o paciente dentro da sua peculiaridade e esquecer a categorização, que é a tarefa primeira, né? Digamos
isso.
Assim.
E que talvez na psiquiatria é um diferencial talvez das outras áreas médicas, né? Porque a história, a vivência, esse eu que vai manifestar isso... Tem toda uma série de particularidades que também têm que ser consideradas no tratamento, na intervenção ou até na leitura.
É, sim. É colocar o paciente antes do livro, digamos
isso,
assim, né?
Isso. E no tratamento também, né? Você pode ter os protocolos com os quais você vai aplicar, mas as respostas são muito individuais, né?
Não, exatamente. Eu acho que nesse sentido... Eu fiquei pensando de que o Jung, ele não tinha mesmo uma teoria geral para as doenças da alma, né? Ele não partia de um pressuposto de que tinha uma causalidade, fosse de um impulso sexual ou de um impulso de morte. Ele se propunha, isso foi inclusive um dos motivos da dissidência dele, né, com Freud, que sustentava aquela natureza sexual dos conflitos. E nesse sentido, o desenvolvimento do raciocínio psicopatológico para o Jung, ao meu ver, ele é mais individualizado. Porque ele não segue uma teoria de adoecimento pré-concebida.
E por incrível que pareça, assim, ele, muito mais do que o Freud, tratou muito de quadros psicóticos, de quadros com grandes alterações, e talvez na obra dele, onde ele mais vai falar de psicopatologia desta maneira, é quando ele vai falar das psicoses. Diretamente, ele não tenta buscar uma teoria para um transtorno ansioso, um transtorno obsessivo, né?
Sim.
E acho que ele não faz porque talvez a gente possa falar agora da definição de psicopatologia, né? Porque é em função disso que ele não vai fazer esse tipo de leitura. Para o Jung, ele não vai pensar a psicopatologia, até ele nem usa tanto o termo de psicopatologia, né? Ele muitas vezes vai falar de uma não harmonia, de uma não inteireza da psique, né? Porque ele não vai pensar se determinado fenômeno é um desvio da normalidade ou se é certo ou errado. Ele traz todas as apresentações psíquicas como possíveis da psique. E o que vai definir aí um sofrimento ou uma alteração é a fixação...
energia naquele aspecto, né? Que o torna repetitivo ou disfuncional ou descontextualizado do seu momento, né?
Isso, como se essa pessoa tivesse uma única ferramenta ou tivesse aí um determinado padrão de resposta e que ele recorresse sempre ao mesmo padrão, né? Sem poder ampliar esses recursos ou se adequar melhor nas respostas. E também acaba interferindo na maneira como ele pode vivenciar o mundo externo.
Eu acho que nesse sentido, trazendo de uma perspectiva parecida, quando a energia psíquica fica impedida de se movimentar, aquele comportamento que se fixa não possibilita atitudes criativas frente à situação que a pessoa está enfrentando. E, portanto, a recorrência da repetição ali vai gerar disfunção, digamos assim,
Ou inadequação. Se você pensar o termo neurose, que já era proposto antes, né? A neurose nada mais é que a repetição de uma mesma resposta, né? Mas aí o Jung vai trazer isso, como você está falando, por ser uma fixação, você perde o movimento... Né? E você não cria.
Eu acho que aí, se a gente for pensar que todo comportamento humano parte do nosso potencial arquetípico, a manifestação de qualquer apresentação, né? Ela é legítima e possível.
Sim.
O que vai determinar uma diferença entre a nossa psicoplastia, digamos assim, que é a nossa capacidade de se moldar e se apresentar frente às situações. E a psicopatologia é exatamente a fixação da energia, da libido ou da energia psíquica e o quanto essa pessoa pode ficar disfuncional ou descontextualizada, né?
Sim, e também a gente pode pensar que em algumas sociedades até alguns funcionamentos mais fixados podem ser vistos como funcionais, né? Mas para o Jung, mesmo que esteja funcional, se limita o indivíduo a ter acesso a todas as suas possibilidades psíquicas ou um número maior delas, isso seria não ok, né?
E eu acho que aí o que você traz é a possibilidade também da gente discutir o quanto o individual e o coletivo se relacionam nesse sentido para gerar um comportamento adaptado ou, de repente, algum comportamento psicopatológico, né?
Ou desadaptado.
Ou desadaptado,
talvez a gente não necessariamente o desadaptado... o psicopatológico aí também, acho que o Jung traz isso, é muito a referência ou a relação
do indivíduo fora,
o indivíduo com ele mesmo, né?
E aí eu acho que nesse sentido, por um exemplo que me ocorre aqui, pensar que eu acho que aí já se liga inclusive à questão da nossa realidade atual, é o quanto esse coletivo e o individual vão moldar a sensação de adaptação do paciente, por exemplo.
Ou do indivíduo, talvez a gente nem fale do paciente.
Do indivíduo,
né?
Estava pensando aqui que eu estava conversando com bastante gente, que tem um monte de gente que estava fazendo uma puta força nos últimos tempos, antes da pandemia, para tentar não se relacionar com o tempo, como ele vinha se... correndo na nossa sociedade, sabe? Então, tinha gente que tava precisando acordar 5 da manhã para meditar, para acalmar a mente, porque senão não conseguia seguir. E as demandas do mundo, que tava pedindo cada vez mais acelero e mais velocidade, faziam com que essa pessoa precisasse se desgastar demais, né? Para corresponder sem enlouquecer, sem acelerar demais, né? E quando a quarentena veio e o tempo do mundo desacelerou, isso foi possível de sintonizar com a mesma vibe que a pessoa estava tentando construir a muita custo de energia. E foi uma sensação aliviadora, né?
Sim.
Então, na verdade, tem gente que no momento de quarentena falou: caraca, agora eu caibo. E agora dá tempo de fazer as coisas. E agora tá tudo bem. E na verdade, eu tô com medo é da reabertura. É. Porque se todo mundo correr rápido demais de novo, eu não sei se eu vou ter força para segurar a minha velocidade. É. Então, isso mostra, na verdade, como essa relação do dentro e do fora também pode colocar um comportamento dentro do que é adaptado e do que não, né? À medida em que o mundo muda.
Sim.
A mesma característica pode ficar ressonante sintonicamente ou não.
Sintônica ou não sintônica, né? Isso é interessante. Porque se pensar nessa questão da sintonia ou das funções, né? De como vai acontecendo o desenvolvimento psíquico, e aí do Jung, ou se a gente pensar hoje como se pensa na questão da consciência, formação de consciência, que você tem normalmente um núcleo, né? Você vai para o mundo externo, vivencia, retorna com essas vivências, remodela e novamente vai, né? Você fica nesse movimento
de maré,
dentro e fora, indo e vindo, só que cada vez que você vai diferente e quando
e volta
você
modificado.
Também volta modificado, né? Que de novo a gente está falando de movimento, de ritmo, né? E que isso é que vai dando a formação da psique. E essa outra coisa interessante que o Jung propõe na psicologia analítica, que diferente daquela ideia de que toda a psique do eu, essa formação egóica, se dá só na primeira infância...
É verdade.
Né? Ele traz que isso vai acontecer ao longo da vida. Mesmo que nos primeiros anos a gente tenha aí uma formação mais intensa ou uma fixação maior de alguns padrões... né? Onde o arquétipo, como Jung diz, é atualizado, né? Sim. Nessas primeiras vivências, e isso de fato tem uma carga e uma fixação, sim, maior.
Molda de um certo jeito,
de
né?
De um certo jeito, e a partir disso você vai experimentando outras vivências, né? É muito importante que se possa ter essa flexibilidade, essa plasticidade ao longo do tempo. Eu ontem acabei ouvindo aquela entrevista na Roda Viva do Hariri.
Sei.
Que ele vai falar das dificuldades e do que então vai precisar na educação dos jovens atuais para poderem se adaptarem ao que vem. E ele fala justamente que a flexibilidade, que vai ter que se permanecer num contínuo aprendizado. Né?
Para aceitar que é assim, né?
Aceitar.
Que, na verdade, essa transformação e essa, sim, dialética entre inconsciente e consciente e entre
mundo
interno e mundo externo é uma constante até a morte.
Isso.
Né? Tipo, então é...
Agora, ao mesmo tempo, é uma necessidade egóica, de identidade de eu, essa coisa parada, né? Mais estática.
Sim.
Eu sou.
É importante alguma definição.
Isso.
Né? E falar, olha, daqui eu não passo.
E aí, de novo, né? Acho que isso que é muito interessante, porque ao mesmo tempo você precisa e também precisa fixar e se movimentar.
Sim. É necessário um tanto de forma, mas é um tanto de plasticidade também é essencial, né?
Isso. E qual que é essa medida, né? Ou a gente, quando pensa, qual é essa sintonia? E que aí, voltando para a questão da psicopatologia para o Jung, né? Estaria de novo, né? Nessa não possibilidade, ou você ficar num movimento eterno, também não é ok.
É.
Né? É o trânsito.
É um trânsito mesmo, né? Com algum ritmo, e esse ritmo é individual,
é individual.
Claro. Mas ele é premente, ele está lá o tempo todo.
Isso.
Né?
E assim como você falou dos arquétipos, né? Pensar de novo na psicologia analítica, que ao longo da vida, alguns arquétipos vão sendo chamados, não só na primeira infância,
sim,
mas também na vida adulta e provavelmente na senescência, que, sim, é uma coisa que se começa a falar hoje, que talvez nas senescências, de fato, são chamados outros arquétipos para poder dar conta dessa vivência que vai se apresentando, né?
A gente não falou lá no começo, mas realmente a importância do conceito de individuação também é uma coisa que discrimina a psicologia analítica, né?
Isso.
Que é esse processo de ir ativando e humanizando arquétipos ao longo de toda a vida no confronto com a realidade ad eterno, enquanto você viver.
Sim.
Né?
E talvez também a gente possa pensar que a ativação ou uma fixação num determinado arquétipo, num determinado momento de vida, pode não ser ok.
Sim, verdade.
Né?
Porque... É verdade. Muito, muito... me ocorreu aqui pensar, tipo, pessoas que já estão meio... caducas e idosas com muito pouca idade, né? Por exemplo.
Não que a vitalidade...
Não por isso, mas...
O desejo, né? Mas é você poder exercer esse desejo a partir do que já é consolidado em você.
Uhum, sim.
Né? A gente não pode ser uma eterna...
Criança,
a gente carrega a eterna criança, mas ao mesmo tempo tem que se consolidando, né?
A aproximação que essa perspectiva do Jung de entender... o comportamento humano dentro de toda a sua potencialidade e à medida em que ele se fixa, que a energia se fixa, isso torna algo, entra dentro do campo do disfuncional, do patológico, enfim, que tem uma aproximação com o modo de se ver hoje a psiquiatria também, né?
Sim, com a mudança que a gente teve no final da década de 80, a partir do DSM-3, da, sim, revisão DSM-3, né? Que foi no final da década de 80, onde a gente saiu daquele conceito anterior que foi do século passado quase inteiro, né? Que era entre neuroses e psicoses.
Sim.
Para a gente ver um padrão, então um padrão
espectral,
espectral,
né? Que vai de uma polaridade a outra, o que tem muito a ver
de
com a ideia dos arquétipos e da polaridade, né? E aí eu acho que na psiquiatria hoje, quando a gente entende que o que o que torna um comportamento patológico. É a saliência dele dentro de frente, sim, a outros comportamentos e que levam o paciente ou a uma disfuncionalidade, uhum, uma desadaptação ou a um sofrimento muito intenso. Isso eu acho que traz uma relação bastante próxima com as ideias da psicologia analítica, né?
Traz. E o DSM, ele descreve que vai ser patológico um comportamento quando você tem uma restrição do campo vivencial.
Exatamente.
Né? E que para o Jung a fixação traz a mesma coisa, né? Uma restrição do campo vivencial. E aí, talvez, para a gente resumir, né, Martin, talvez tentar finalizar um pouquinho essa questão da psicopatologia, talvez seja a gente poder pensar que um comportamento obsessivo não necessariamente ele é patológico, por exemplo.
Um sintoma, né?
Um sintoma.
Exatamente.
Né? Em alguns momentos, um comportamento obsessivo é muito bem-vindo e criativo.
Sim, sim.
Né? Agora, se eu fico fixado e vivo tudo a partir deste comportamento, aí não é ok.
Sim, e isso se aplica para a tristeza,
sim,
né? Isso se aplica para a ansiedade.
Para a alegria.
Para a alegria, exatamente. Então, é isso mesmo, entender que as nuances do normal, né, é que vão gerar eventualmente um comportamento que gere sofrimento, né? Ou que é o mote do...
Ou restrição, né?
Ou restrição, sim.
Desse desenvolvimento do que o Jung acredita que possa ser um desenvolvimento psíquico, né? Ou da inclusive da individuação.
E aí, a hora que você começou a falar de restrição, imediatamente me veio a ideia da quarentena.
Isso a gente faz no tópico seguinte.
Porque, nossa senhora, né? Que experiência inusitada, inesperada, e que restringiu a gente em um tanto de aspectos, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar bem direitinho por outras facetas, também ampliou a possibilidade de outros, né?
Sim.
Mas eu acho que a restrição de circulação, né, impactou a gente de um jeito muito forte. E eu fiquei pensando em alguns aspectos, eu vou discorrer aqui, e de repente a gente vai ampliando eles.